Olá, meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Para a nossa meditação, quero trazer um versículo que está no livro de Marcos, capítulo 3. E a respeito desse versículo, amados, quando nós olhamos, né, esse versículo, o que realmente era e é a vida de Jesus, e nós como cristãos que buscamos, né, uma vida, um caráter de Cristo em nós, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra através da nossa vida, nós devemos buscar, nós precisamos ter essa mesma unção, esse mesmo poder, essa mesma autoridade em nossas vidas, para que o quê? As pessoas possam ser libertas, as pessoas possam ser curadas, as pessoas possam ser salvas por Cristo Jesus através das nossas vidas. O que é ser cristão? É sermos pequenos cristos nesta terra, filhos do Deus Altíssimo, reconhecido por Deus e na qual pelo reino dos céus, mas também o reino das trevas e o reino da terra reconhecer em nós esse poder, esta unção que flui de nossas vidas, por cada dia nos parecer mais com Jesus, termos mais de Jesus em nós. E é claro que há vários meios de buscarmos isso sobre nossas vidas, essa unção, esse poder, a começar pela comunhão com as Sagradas Escrituras, uma vida de oração, uma vida de santidade, né? Uma vida de separação, abrir mão, renunciar. Tudo isso faz parte de uma busca em realmente alcançarmos essa unção de Deus. Eu não sei como você se relaciona com Deus, eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus e como você está vivendo hoje, mas eu espero que ao você ver esse vídeo, estar atento ao que o Espírito Santo vai falar com você nesta hora, daí então para frente a sua vida possa mudar e possa haver uma sede, um desespero em seu espírito e em sua alma de buscar conhecer a Deus e fluir, né, na unção e no poder do Santo Espírito, para que as pessoas possam ser salvas através da sua vida. Amém? O ide realmente se cumprir através do poder da presença de Cristo em sua vida, em nossas vidas. E aqui, no versículo 11 do capítulo 3 de Marcos, olha só o que nos deixa aqui relatado. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Amados, olha o poder das Sagradas Escrituras, olha o poder deste versículo e como cristãos, o que esse versículo deixa para mim e para você como exemplo de uma vida cristã que nós precisamos ter, nós devemos ter neste mundo jaz do maligno, nesse mundo tão corrupto. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais ainda esse mundo se corrompe, mais ainda nós estamos vendo a Bíblia, a Sagrada Escritura se cumprindo, e menos nós estamos vendo a realidade desse versículo fluindo em nós a partir do momento que decidimos por Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí, então, o Espírito Santo começa a formar em nós o caráter de Cristo. E quando ele forma em nós o caráter, ele traz a vida de Cristo em nós. E é o que nós não estamos vendo. E é por isso que nós não estamos vendo a diferença da igreja na face da terra, em qualquer parte do mundo, amados, em qualquer parte do mundo. Mas vamos falar principalmente da nação brasileira. Eu vi um relato desde 1864, há promessas tremendas de profetas que falaram a respeito do Brasil, da nação brasileira. Podemos já estar realmente às portas da vivência dessas promessas de que o Brasil era uma nação escolhida para realmente mudar o mundo por meio da igreja do Senhor? Sim, podemos. Mas eu não vou aqui ser pessimista, mas vou buscar uma realidade ao olhar para a igreja hoje, que ainda é omissa, que ainda dorme, ainda que procura viver uma pomposidade. Não adianta. Enquanto a igreja estiver nestas condições, nós não vamos conseguir trazer o reino na face da terra e alcançarmos aqueles que se perdem. Jesus estava aqui sendo procurado por uma multidão. E todos aqueles que vinham a ele eram curados ou eram libertos. Mas aqueles que vinham a ele com espíritos imundos, os espíritos imundos o reconheciam. O reconheciam. Nós temos um relato nas Sagradas Escrituras de que o demônio havia dado um coro num personagem e esse demônio falou: olha, Cristo eu sei quem é. Paulo também eu conheço. Mas e você quem é? A realidade desta passagem é o que se vê hoje. E o que falta da realidade desse versículo 11 de Marcos 3 também é o que se vê hoje sobre a igreja do Senhor. Aqui a Bíblia deixa bem claro, pois olha o poder disso. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam. Quando Jesus chega ali na terra dos gadarenos, os demônios logo reconheciam. E quando você lê o Novo Testamento, os quatro evangelhos, você vai ver que aonde Jesus chegava e aquelas pessoas estavam ali dominadas por espíritos demoníacos, espíritos das trevas, a primeira coisa que acontecia era aqueles demônios usar aquele corpo para se prostrar e reverenciar a pessoa, a presença de Cristo naquele lugar, como soberano e rei dos reis que ele é. Por ver ali, por estar ali, aquele que é autoridade sobre os principados e potestades das trevas. Aqui nesse versículo não é diferente em mostrar para nós esse poder de Cristo. Mas entenda bem, quando eu e você reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, esse mesmo poder está disposto para mim e para você. E nós estamos fluindo nesse poder, esse poder está em nós. Não só para a nossa vida, mas para a nossa casa, a nossa família, para aqueles que Deus coloca diante de nós. Quantas pessoas que às vezes você percebe, tem um certo discernimento, consegue entender uma certa dimensão pesada quando algumas pessoas que estão ali sendo dominadas pelos demônios, que estão diante de você num ambiente e nada acontece da manifestação daquele demônio por não se manifestar em reconhecer que Cristo está ali através da sua vida, através da minha vida e da nossa vida. Eu não estou falando que em todo lugar tem que acontecer isso, mas como eu creio que Cristo quer libertar todas as pessoas, porque todos que vinham a ele, ele libertava, eu não acredito que isso foi só aqui. Eu acredito que isso é para hoje, porque ela se renova, a palavra de Deus se renova, ela se renova agora nesse momento que eu trago essa mensagem para nós. E ela nos desperta e nos chama a atenção que tipo, estilo de vida e que conduta de vida nós estamos vivendo. A respeito dessa passagem, desse versículo 11 de Marcos 13, 3. Quando os espíritos imundos o viam, se prostavam e gritavam. Esse grito era de desespero. Ali nos gadarenos, eles entraram em desespero. E eles estavam tão desesperados, mas havia uma legalidade para eles estarem ali, sobre aquele gadareno, que eles não queriam sair, não só porque eles estavam sobre a vida daquele gadareno, mas como eles eram espíritos territoriais, e eles não queriam sair dali. Então eles se prostraram e gritaram: não nos mande embora daqui, mas permita que entremos naqueles porcos. É uma outra mensagem, eu quero falar sobre isso depois, mas eu quero só, eu estou só trazendo esse versículo para você entender o poder de Jesus que está disposto em nós como cristãos e que nós não estamos fluindo e estamos vivendo. Eu já tive nessas experiências ao ministrar vigílias, de ver pessoas libertas, várias formas de ações e reações no corpo físico de pessoas, daqueles demônios que estavam lhe dominando aquelas vidas, e vários demônios que se manifestavam lhe falando tudo que havia por legalidade contra aquela vida. Tivemos o privilégio de ver muitas almas sendo libertas, mas muitas não sendo porque não queriam se render ao senhorio do Senhor, estar debaixo realmente das asas do Altíssimo, se submeter em obediência à palavra. Mas eu já tive em alguns lugares que eu vi tive o discernimento. Eu tive numa igreja, não vou citar qual, não vou citar a autoridade daquele lugar. Mas em um dado momento, começou os momentos de oração, de ministração. E nisso as pessoas desceram do altar, os diáconos vieram e começaram a impor as mãos e orar. E uma jovem manifestou demônio assim perto de mim. Aí veio um, veio dois, veio três, e o horário. E naquela oração, o demônio aquietou-se, mas não foi expulso. Aquela menina levantou e ainda levantou cheia de demônios. Será que a autoridade naquele momento era só para aquietar o demônio ou era para expulsar? E é isso, amados, que nós temos visto nesses últimos tempos. As pessoas sem autoridade, sem conhecimento, sem ação e reação sobre os espíritos imundos, faz com que eles se aquietem na vida das pessoas e elas continuam ali dominadas pelo demônio, não libertas, e às vezes dentro da igreja, e dando trabalho. O demônio dando trabalho, não só contra aquela vida, mas para a igreja. Aqui a Bíblia deixa bem claro que quando eles viram Jesus, eles se prostraram diante dele e gritaram. A nossa vida cheia de Cristo, do poder e unção de Cristo, os demônios não têm que se prostrar diante de nós. Elas têm que se prostrar diante de Cristo, por ver Cristo em nós. Nós temos exemplos de Paulo em agir com autoridade no nome de Jesus e acontecer coisas assim extraordinárias no nome de Jesus através da vida dele. Demônios, ao olharem para ele, verem que Cristo nele estava, e tinha que bater em retirada. A Bíblia disse assim: eles gritaram, tu és o Filho de Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção, amados, nisso aqui? É que da mesma forma que eles reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, os demônios muitas vezes se revelam em momentos de oração, manifestando na vida das pessoas, mas dificilmente a gente escuta ele dizendo assim, você é filho de Deus, você é filho de Deus, na vida daquele que está com autoridade orando sobre a vida de uma pessoa dominada pelos demônios. Mas fora de um momento como esse, no dia a dia, os demônios, os principados e potestades das trevas, reconhecem em nós a presença de Deus, a unção de Deus, e que somos marcados e selados como filhos de Deus? Ou, infelizmente, as pessoas estão dentro das igrejas, as igrejas estão lotando de pessoas, principalmente nesses últimos tempos, nunca se viu tanto as igrejas brasileiras acrescendo-se de números. E esses números realmente são pessoas que estão ali reconhecidas, marcadas e seladas porque são filhos de Deus ou continuam sendo criaturas? Porque a partir do momento que você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não é mais você. Você não tem mais você, você não tem mais o eu. É Cristo. Então tudo que nós fazemos, tanto no falar quanto no agir, no reagir, toda a nossa conduta precisa ser Cristo. Não somos perfeitos e nossa terra nós não vamos conseguir ser perfeitos. Mas a nossa busca, esse entendimento e reconhecimento que nós estamos buscando, estamos abrindo mão, estamos renunciando para realmente ter mais de Cristo em nós, faz com que Cristo se revele através de nós e mostre para aqueles que estão à nossa volta que somos marcados, selados como filho de Deus. Então, a partir do momento que você reconhece Cristo, mas quer viver na sua própria vontade, nas suas escolhas, ou ainda impregnado com as coisas do mundo, estando dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra da fé, realmente participando até de ministério, mas vivendo o seu próprio caminho, aí eu questiono, aonde está realmente o senhorio de Cristo? Quando que é que esse poder de Cristo e o reconhecimento pelas trevas que somos filhos de Deus virá diante de nós, sobre nós, para que o mundo saiba que nós somos filhos de Deus? Já não é mais tempo de vivermos um relacionamento com Deus de forma relaxada, amados. Nós não temos tempo para isso mais. Jesus está às portas, a Bíblia deixa bem claro isso para nós. Nós temos sonhos, planos, projetos, mas a palavra do Senhor nos mostra que nós temos que buscar primeiro o seu reino, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Só que esse versículo está distorcido em prioridades na nossa vida. Muito mais estamos buscando as coisas dessa vida do que realmente o reino de Deus. Estamos abrindo, as pessoas estão abrindo mão de Deus para poder viver seus sonhos, seus planos, seus projetos, sua liberdade de escolha, seu livre-arbítrio, para poder então acreditar que ser feliz e ainda pensa que tem Cristo em suas vidas, mas não funciona assim. E quando se depara com as trevas se levantando, não tem autoridade, não tem unção, não tem a presença, não está reconhecido e marcado por filho de Cristo. Por quê? Porque às vezes, consciente e inconscientemente, por abrir mão, usar sua liberdade de escolha, seu livre-arbítrio, segue por caminhos onde Cristo não está. Aí eu busco entender quando que a igreja vai despertar. A nação brasileira está vivendo um momento muito delicado. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas eu acredito que aonde chegar, por essa palavra que eu estou trazendo, que a nação brasileira está vivendo um momento muito difícil, vocês vão entender que possivelmente a igreja está num despertar nesse momento em que a nação brasileira está passando. E quando passar, porque a Bíblia diz que tudo passa, a igreja vai voltar a dormir? Amados, eles aqui reconheceram que tu és o Filho de Deus. As trevas, o mundo, precisam ver a diferença em nós, por sermos filhos de Deus. A unção de Cristo precisa estar em nós, para que as trevas vejam e saibam, reconheçam, declarem: somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Eles têm que se render ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Não para sermos soberbos, orgulhosos, altivos, não para achar que somos, não para que o eu se assente no centro da nossa vida, não. Mas com humildade proclamarmos o reino de Deus. Como você está hoje em relacionamento com Cristo, com sua palavra? O que você tem refletido do reino de Deus diante das pessoas que Deus tem colocado na sua caminhada? As pessoas olham para você como uma pessoa normal, uma pessoa comum? As pessoas te perseguem porque você tem Cristo? Porque quem tem Cristo passa perseguição, passa rejeição, passa por calúnia, por difamação. Porque se não passar, não quer dizer que todos têm que agir dessa forma contra nós para sabermos. Mas, geralmente, sempre tem um ou dois tentando estar no nosso encalço para nos perseguir e para trazer todas as pressões e opressões que eles puderem pelos demônios contra nossas vidas. As pessoas olham para você e falam assim: ali verdadeiramente tem um homem de Deus, uma mulher de Deus? Há uma unção na vida dessa pessoa e eu quero essa unção. As pessoas olham para mim e para você e falam assim: esse aí é filho de Deus, essa é filha de Deus. Há um brilho nele, há um brilho nela que ofusca até o meu olhar. Amados, isso está disponível para nós. Mas quais são as nossas prioridades? Há mais ou menos uns 2 dias atrás, para cá, eu tenho escutado um louvor maravilhoso e que tem refletido a minha expressão de louvor, de amor, de gratidão a Deus. Eu vou citar aqui, mas não é fazendo propaganda, não estou ganhando nada por isso, mas até para que vocês possam procurar esse louvor aí nos aplicativos de música. Sou um dos 10. Esse louvor tem mexido com a minha estrutura. Ontem mesmo eu fiquei até 2 horas da manhã escutando esse louvor, meditando, adorando. E quando você vai e medita na letra dessa canção, dessa adoração, você vê quão extraordinário é e tem a oportunidade de refletir sobre a sua vida. Não é cantar por cantar, porque acreditamos que somos cristãos e somos adoradores. E não, é adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade. Amados, nesses últimos dias eu tenho enfrentado uma luta muito grande para a maior parte do meu tempo estar em comunhão com as Sagradas Escrituras. Eu sei o porquê que estou passando por isso, já conversei com Deus, Deus já me mostrou, mas é uma coisa que ainda é inaceitável para mim. Como você talvez já tenha assistido alguns vídeos meus, vocês já ouviram eu dizer que eu me converti lendo a Bíblia. Então eu tenho essa sede de uma comunhão constante com a Bíblia. E se você perceber, você vai ver aí que eu quase não estava fazendo vídeos, né? Eu tenho um canal de podcasts, que é o Anchor. Eu também não estou ganhando para fazer propaganda dele, mas é porque ele é ligado ao Spotify. Também não estou ganhando nada para falar do Spotify. Mas são os aplicativos que eu tenho usado para divulgar as mensagens de áudio, onde tem alcançado aí alguns países, a maior parte, claro, aqui no Brasil, mas tem Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Argentina, Costa Rica, Portugal. Me perdoe se eu esqueci alguns, amados, porque a última vez que eu olhei isso eram 8 países, fora o que eles ainda não colocaram lá para mim, aonde tem sido alcançado a mensagem do Senhor através desse canal. Mas eu quero deixar aqui uma coisa clara para vocês, amados. Eu tenho buscado nesses últimos dias ser melhor. Eu entendo que tudo começa dentro da minha casa, no meu seio familiar. Meu ministério, minha vida cristã, meu testemunho de vida, a autoridade, a unção de Deus, começa aqui dentro da minha casa. Mas a gente sabe que por meio de Cristo em exemplo e palavra do próprio Senhor Jesus, o profeta não tem honra em sua casa, mas nem por isso eu vou relaxar, porque se eu não cuidar bem da minha casa, eu não posso cuidar da igreja, da casa do Senhor. Então eu tenho procurado ser melhor. Esse é meu objetivo. E vai ser um dos meus maiores alvos nesse ano de 2023 que vai se iniciar. Não vou parar por aqui, mas ele vai ser mais intenso no ano de 2023. Eu vou focar em ser melhor para o Senhor. E já tenho começado agora. E você? Como você está? Como está a sua vida com Cristo? A unção de Deus está em você? As trevas reconhecem? Amados, esse mundo jaz do maligno. Você não vê, mas eles estão ao seu derredor. Porque ao nosso redor acampa os anjos do Senhor para nos guardar e livrar. Amém? Algumas, poucas pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo, conseguem ver aos olhos abertos, aos olhos físicos e aos olhos espirituais. Não é espiritualizando tudo, não é endemonizando tudo, não, mas consegue ver. Para ser instrumento de Deus naquele lugar, sobre a vida daquelas pessoas, diante de uma pessoa ou outra. Eu tenho tido esse privilégio de ver. E não é fácil. E quando você vê no meio dos seus, mas os seus não o reconhecem. Mas não importa. Eles precisam reconhecer o reino das trevas em qualquer circunstância, situação na vida de quem quer que seja, ainda que seja no dos seus. Precisa reconhecer que Cristo está em você. Eles podem falhar, mas você precisa ser melhor. Eu preciso ser melhor, porque é uma questão individual. Porque a salvação é individual. E quando eu quero ser melhor, é para Cristo. E quando eu alcanço isso diante do Senhor, o Senhor me reflete diante das pessoas. Então as pessoas vão reconhecer, você é filho de Deus. Há uma unção em você. Eu quero essa unção que está na sua vida. As trevas vão se prostrar e se render. E vão que sair da vida daquelas pessoas que eles dominavam. Por saber que Cristo está em você. Por ver, por sentir a presença de Cristo em você. Talvez você não vai nem precisar fazer muito para aqueles demônios saírem. Consegue entender isso? É isso que você tem buscado? É isso que você deseja? Jesus está disposto a isso para a sua e para a minha e para a nossa vida, amém? Vamos buscar essa vida. Vamos ser melhor no ano que vai se iniciar. Começar agora, não precisamos esperar chegar 1º de janeiro para começarmos. Não, podemos começar agora. Sermos melhor para o Senhor. Sermos cheios da unção. Sermos reconhecidos como filhos de Deus. Tudo e todos à nossa volta precisam reconhecer e saber Você é filho, você é filha de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e continue falando conosco. Pregue o evangelho comigo, copie o link dessa mensagem. Envie para quem você quiser. Fique à vontade em compartilhar a mensagem do Senhor, porque ela é do Senhor, não é minha. Amém? Aí os aplicativos, a mídia, reconhece os direitos da minha voz, da minha imagem. Existe todo um processo, mas eu estou te dando liberdade para copiar o link para pregar o evangelho comigo. Amém? Que Deus nos abençoe. Se quiser e assim desejar, se inscreva, clique aí no sininho aí para receber sempre as novas mensagens do Senhor para nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor. Um beijo no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.